Amanhã é Clássico Rei e a gente começa com o mandante do jogo, Fortaleza, Anderson Azevedo, com as primeiras informações do Leão. Fala aí, Anderson.
Fala, Renato. Ótima tarde a você, aos amigos ligados aqui na Jangadeiro Band News FM. Equipe Tricolor fazendo agora o treino de apronto para o primeiro Clássico Rei de 2024. E claro que a expectativa vai ficar por conta de que time o técnico João Pablo Vojvoda vai mandar a campo amanhã. Expectativa que ele mande o time considerado titular. Dúvidas em relação à lateral esquerda, Bruno Pacheco com um problema no dedo da mão. Se não tiver condição, Escobar é quem deve jogar. E no meio campo, será que Caleb volta à equipe? Será que ele tem condições de jogo? E se não tiver, será que o jovem Kevin Andrade começa jogando? Isso a gente vai conversar durante o programa de hoje.
Dia de treino aberto no Vovozão. Danilo Queiroz está acompanhando de perto tudo que está acontecendo lá em Porangabuçu e a gente tem imagens direto lá do Vovozão. Ótima tarde para você, Danilão.
Chão, inclusive, gol acontecendo nesse momento. A gente mostrando aí para as nossas redes sociais. O Ceará abriu o treinamento e a sua torcida está podendo participar aqui do treino ativamente, tem feito desde que os portões foram abertos. Mas foi um dia bem concorrido aqui em Porangabuçu, com coletiva também do departamento jurídico, falando, explicando em detalhes a situação do acordo com o atacante Barleta e ainda sobre a busca do clube de ter reconhecido seu título brasileiro de 1969. Além disso, teve coletiva com a atleta, o Fernando Miguel falou sobre esse clássico rei, dessa vez jogando do outro lado, e nesse momento tem treino em Porangabuçu. É um rachão em Carlos de Alencar Pinto.
Daqui a pouco a gente volta inclusive com mais detalhes, a gente está mostrando ao vivo o treino do Ceará, o treino aberto com boa participação do torcedor alvinegro. Terminou nesta tarde a terceira rodada da Copa do Nordeste, é isso mesmo. Ontem o 13 ficou no 1-1 contra a equipe do CRB e o Bahia fez 3-0 para cima do América de Natal. Ontem teve início também ABC e Botafogo, mas o jogo foi suspenso por falta de energia. A partida foi retomada hoje, mas o placar terminou mesmo sem gol. Vem com a gente, tá no ar o Futebolês.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
3466-2040, aquele convite de sempre. Faça o Futebolês com a gente, mande a sua mensagem, participe junto conosco. É legal demais ter a sua participação aqui. Fale, faça como o Fernando Paiva, que diz o seguinte: boa tarde, amigos do Futebolês, sempre na escuta. Por onde anda o Kratos de Aracati? Rapaz, véspera de clássico, é aquele dia de se poupar. Ele está escalado para a transmissão amanhã, então está poupando a sua garganta. Vem de uma semana pesada, né? Duas narrações na semana, teve um programa. Então, enfim, você voltar amanhã no Clássico Rei. A galera gosta do Jussiê, viu? O pessoal gosta demais. Boa tarde, meus amados irmãos. Clássico é clássico. Só aviso uma coisa. Deixem os celulares carregados. Aqui já está fazendo aquela velha provocação. Ele está dizendo o seguinte: vamos precisar ligar para o zoológico, né? Alex Silva, aquela música que é conhecida da torcida do Ceará. Boa tarde, rapaziada do Futebolês. Amanhã o Kevin vai ser o dono do jogo. É o Toninho do Edson Queiroz. Boas expectativas em cima da participação do Kevin, né? Manda um alô aí para meu amigo do Juazeiro, Arisson Faustino. Grande torcedor do Verdão do Cariri. É o querido Wellington Ribeiro que está mandando. Então, Arisson Faustino, se a pronúncia for essa, ou então Harrison, ou então Harrison. Um abraço para você que está acompanhando também o Futebolês lá do Juazeirinho de Açu. Quem vai estar comigo aqui, sem maiores novidades, é Caio Costa. Ótima tarde para você, Caião. Bom a gente falar de Clássico Rei, né? Legal demais. Ótima tarde.
Muito boa tarde, Renato. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês, seja na 101,7 ou nas redes sociais, no YouTube, enfim. Seja muito bem-vindo. E é isso, né? Era tanto tempo esperando para esse jogo, os times poupando titulares, uma expectativa danada para a partida que fecha a primeira fase do estadual, que, ou seja, em termos de classificação, nem vale tanta coisa assim. Mas é a prova daquilo que a gente sabe, que é quase um campeonato à parte, o peso é maior. E a gente vai discutir um pouquinho sobre o que esperar um pouco desse jogo, da expectativa criada e também do que Fortaleza e Ceará podem oferecer. Eu no programa da TV até lembrei, né? Os clássicos do ano passado, talvez com exceção daquele que o Ceará ganha na Copa do Nordeste, que é um jogo que o Ceará abre, faz 2-0 e consegue controlar, o Fortaleza não reage tanto. Todos os outros jogos foram eletrizantes. Foram jogos emocionantes. O 2-1 para o Ceará na primeira fase do estadual, que o Ceará abre 2-0, o Fortaleza desconta no comecinho do segundo tempo e faz uma pressão danada. A vitória do Ceará na semifinal da Copa do Nordeste também, 3-2, mas com uma pressão danada do Fortaleza no final do jogo. As duas finais da Copa do Nordeste, o primeiro do Campeonato Cearense, Fortaleza até abre 2-0 com superioridade, com tranquilidade, mas o Ceará empatando o jogo no final traz toda a carga emocional para o jogo de volta, e o jogo de volta não precisa nem falar, aquele 2-2 com direito a gol do Caleb no final e defesaça do Fernando Miguel nos últimos instantes para evitar os pênaltis. E aí já vem a primeira curiosidade, o cara que fez a defesa, que determinou de vez o título do Fortaleza ano passado, agora está vestindo outras cores.
É uma das curiosidades, né, dessa partida, reencontros, né, estreias, várias estreias, principalmente pelo lado do Ceará, reencontros de jogadores que estiveram do outro lado e vão jogar pela primeira vez contra o rival. São várias nuances que a gente vai conversar aqui ao longo da tarde. Deixa eu falar com o Anderson Azevedo, daqui a pouco a gente vai direto para Porangabuçu, onde está rolando o treino aberto do Ceará, a gente com imagens, inclusive. Mas deixa eu falar com o Anderson Azevedo, mandante do jogo é o Fortaleza. E aí o Anderson já falou que a grande expectativa do Vojvoda, né, o grande suspense é que time ele vai mandar a campo, muito provavelmente a sua equipe principal, mas Bruno Pacheco, né, por ter feito a cirurgia na mão, é a grande ausência, que pode ser a grande ausência do jogo se não tiver em condição de atuar, não é isso, Azevedo?
É, o Fortaleza não divulgou ainda de maneira oficial o que aconteceu com o Bruno Pacheco. O próprio Vojvoda foi que comentou na coletiva pós-vitória do River que ele teve um problema no dedo da mão e isso acabou deixando ele fora do jogo contra o River. Nem sequer no banco de reservas o atleta foi relacionado. E aí, como a gente sabe que é clássico, tem toda aquela história do mistério envolvendo o jogo e tal, Fortaleza não vai se pronunciar sobre essa situação do Bruno Pacheco. Pelo que a gente viu no jogo contra o River, o Escobar foi o titular, mas já na reta final do jogo, o Vojvoda fez a alteração, tirando o Escobar e colocando o Tinga ali pelo lado esquerdo. E isso aí já dá mais ou menos um norte, um rumo do que pode vir a acontecer amanhã, porque se nem o próprio Escobar tiver condição por qualquer motivo que seja, o Tinga é quem deve assumir ali a lateral esquerda da equipe do Fortaleza. E aí a dúvida seria, além da lateral esquerda, com o Bruno Pacheco, com o Caleb.
Foi a Elô, né, que chegou?
É, Elô acabou de chegar aqui da escola.
Mande um abraço pra ela, viu?
Tá bom. Você dá uma licencinha pra abrir a porta?
Na hora, meu patrão.
Volta já. Deixa o bichinho esperando.
É verdade, vamos... Além disso, né, vamos lá, falar...
Hoje é o episódio de Two and a Half Men, cara.
É o home office, né, o home office é isso. Aí eu chego da escola, Jake. Não tem como. E aí, assim, 17h10, quando toca a campanha da Casa do Andes, eu já sei que é Elô. Ô, Caio, o tamanho de uma possível ausência de Bruno Pacheco?
É grande. É grande, primeiro, porque o Escobar ainda não mostrou muito a que veio. Se torna maior ainda porque a gente não sabe como fisicamente está o Escobar pro jogo. E aí a gente faz um flashback do ano passado, que eu acabei de relembrar dos clássicos do ano passado. O primeiro, o Pacheco foi mal, lembra?
Lembro.
Mas o segundo, da Copa do Nordeste, que foi o mais tranquilo, que o Ceará ganha talvez com mais propriedade nos jogos, foi o Samuel que precisou jogar na lateral esquerda. E desde então, o lateral esquerdo que o Fortaleza tinha na época era o Lucas, que não ficou. Traz o Escobar. E aí, se você precisar trazer o Tinga pra jogar do lado esquerdo, botar o Dudu, que nunca se firmou do lado direito, você quebra dois lados da mesma defesa. É claro que pode existir outras opções. Ele montar uma linha de três e colocar um jogador diferente na ala esquerda. Mas aí já mexe mais ainda na estrutura. Isso caso o Escobar não tenha condição de jogo. Tendo condição de jogo, é a hora do Escobar se provar um pouquinho. É, a gente sabe que o jogador estrangeiro pode ter um tempo de adaptação, demorar, mas ele já teve esse tempo de adaptação, já está aqui desde o segundo turno do Brasileiro do ano passado. E até agora não teve uma partida que a gente tenha dito, pô, o Escobar jogou muito. É muito voluntarioso, se apresenta muito pro jogo, mas a efetividade é muito pouca, comparado com o Pacheco, que muitas vezes como é que se diz, criticado por não ser um cara que tá o tempo todo no campo de ataque, mas eu sempre falo aqui, eu gosto muito do lateral que tem noção de que a primeira função dele é ser defensor. Em qualquer lugar do mundo, você vai entrar no site lá do Real Madrid e vai lá. Lateral, não tem. Tem lá defensores. E aí os laterais estão naquela lista. É sempre bom ter isso em mente. E aí ele tem que fazer uma segunda função de atacar também, aparecer no ataque. E o Pacheco, eu acho que entrega muito. É muito regular nesses dois aspectos. Então, é uma falta grande para mim, na minha opinião, se o Pacheco não for pro jogo.
Concordo com você. Deixa eu ver aqui. O João Paulo, do Residencial Arvoredo, Novo Mudubim. Seguinte, retifiquem, o correto é Porangabuçu e não Parangabuçu. Eu falei Parangabuçu?
Eu entendi, você falou
Porangabuçu. Não, Porangabuçu.
Mas, enfim.
Enfim, tá? É Porangabuçu, tá? Inclusive, há discussão se é com dois S ou se é com C cedilha.
É que eu saiba cedilha, porque palavra de origem indígena não pode ter dois S.
É verdade. Boa tarde, gente linda. Gente, uma das coisas mais bacanas na entrevista do Fernando Miguel foi ele ter falado o nome Fortaleza, não essa bobagem de rival. Não vejo problema nenhum atleta ou dirigente falar o nome do seu adversário. É o Danilo. Ele foi falou mesmo Fortaleza numa parte do trecho da coletiva de hoje, que o Danilo Queiroz, nosso querido Danilão, acompanhou de perto, assim como está acompanhando o treino, né, Danilão?
Isso, o treino que não está sendo, por exemplo, o torcedor pode pensar, é um coletivo, qual o time principal, qual o time reserva, não. É um rachão, os goleiros eles estão na linha, o Richard está na linha, o Fernando Miguel está na linha, então é um rachão mesmo, não é um treino coletivo, mas para animar a galera que veio para o Vovozão e que está aqui acompanhando e a todo momento também incentivando os atletas que terminam, concluem hoje essa preparação para a partida contra o Fortaleza. O que que deu para perceber assim de interessante? Primeiro, Rafael Ramos, a gente já tinha avisado que tinha chegado já ali no começo da semana, no dia em que o Ceará viajou, foi terça-feira a Recife, naquela noite o Rafael Ramos chegou. Na quarta ele se apresentou aqui, começou a trabalhar, está treinando normalmente, quer dizer, normalmente não, porque ele está treinando separado, porque esse grupo está no rachão, treinou a semana inteira, o Rafael Ramos chegando agora, está trabalhando com os preparadores físicos do clube. E eu sei que o torcedor vai me perguntar, Lourenço, o que que acontece com ele? Não está no campo. A informação que eu tenho é que durante toda a semana ele ficou em tratamento. Mugni não está no campo também. Durante toda a semana ficou em tratamento. Como é clássico, e no clássico sempre tem um jogo de esconde-esconde, pode pintar alguma surpresa de um dos dois sendo opção, ou até participando do jogo, mas será realmente uma surpresa. Eles nem participaram dos treinos e não estão participando de nenhuma atividade em campo esta tarde aqui em Carlos de Alencar Pinto. Então a tendência natural é que os dois não joguem. E eu acho que a senha foi dada quando o Mancini optou por não levar o Richardson a Recife, não levar Guilherme Castilho a Recife. Ele sabia que poderia não contar com Lourenço e Mugni. Ele chegou a dizer isso na coletiva, na sua última coletiva. Pode ter sido, poderia ter sido para despistar, mas tomou a medida de deixar aqui Richardson e Guilherme Castilho, que devem ser os titulares na partida de amanhã contra o Fortaleza.
Ô Danilo, a gente tá vendo as imagens no YouTube, como é que tá o clima por aí? A gente tá vendo que tem um bom público nas arquibancadas, ali nos arredores também. Fala um pouquinho pra gente como é que tá aí o treino aberto.
Eu não sei se ao fundo vocês conseguem ouvir, mas o clima é de muita animação. Os torcedores entraram, foi diferente de outras vezes, o Ceará tem um portão maior, que é para entrada de veículos, e normalmente ele abria esse portão para o torcedor, e aquela enxurrada de torcedores. Hoje o portão aberto foi o menor, e você imagina, basicamente o mesmo número de torcedores que comparecem aos outros treinos, passando por um portão menor, conta gotas, quer dizer, quem quis fazer imagem ali ficou meia hora, 40 minutos fazendo imagem de torcedor sem parar de entrar aqui no estádio Carlos de Alencar Pinto. Mas eles entraram bem antes dos atletas entrarem em campo, quando todos os torcedores já estavam nos seus lugares, é que os jogadores vieram para o campo. A sala de imprensa, onde houve a coletiva, ela, quando nós deixamos, ela foi preparada para uma palestra, para uma conversa com o técnico Wagner Mancini. Então, eles ainda foram lá para essa palestra, para essa conversa com o Mancini, para que depois viessem aqui para o campo, e aí toda a torcida já estava, foi aquela animação na entrada, os jogadores fizeram, algumas vezes pararam o início de treino para fazer saudações à torcida, e é o que eles estão fazendo nesse momento, porque o treino termina, eles vão deixar aqui o vovozão, e aí as saudações também aos torcedores. Momento engraçado do trabalho aqui, do treino recreativo, eu tenho essas imagens, vou inclusive mostrar para o Gustavo, para ver se a gente mostra aqui dentro do programa, no YouTube, obviamente, que é onde o programa tem imagens, que estava o Rachão, né? E aí teve um gol no Rachão, e o Mancini apitou e anulou o gol do Rachão. Rapaz, o mundo caiu sobre ele, todos os jogadores cercaram o professor, o técnico, o chefe, o professor do time, para reclamar que tipo de marcação ele poderia ter para anular o gol do Rachão.
Na véspera
vocês que já acompanharam o Rachão, Caio, Renato, acho que você está acompanhando também, Renato, o Caio muitas vezes... É final de Copa do Mundo pro jogo.
Rapaz.
Tem anulado um gol no Rachão, você imagina como foi, hein, Caio?
Valendo Coca-Cola.
No caso deles, vale
muito mais que a Coca-Cola.
Vale mais. E Danilo, nesse momento a gente tá vendo, inclusive, os jogadores saudando, né? A torcida, já finalizando aí o treino, né?
É isso, vocês estão vendo o que está acontecendo. As imagens, é bom que o torcedor entenda, às vezes a gente tem imagens recuperadas, não é o caso. As imagens são 100% ao vivo, então o que vocês estão vendo está acontecendo agora aqui no Vovozão, essas imagens dos atletas ali fazendo sinal para a torcida, agradecendo a torcida, batendo palmas, eles que receberam muitas palmas do torcedor aqui, nesse momento reconhecem também essa presença do público nesse instante, incentivando os atletas para o Clássico Rei de amanhã aqui no Vovozão.
Daqui a pouco a gente volta com mais treino do Ceará e também falando sobre a entrevista do Fred Bandeira, o diretor jurídico do Ceará, e também o Ranieri Mena, que é o gerente, né, jurídico, além do Fernando Miguel, que falou sobre esse clássico também. Quem falou ontem foi o Lucero. Lucero falou pelo Fortaleza, a gente vai também conversar um pouquinho com o Anderson sobre isso, mas antes eu queria dar um recado para você que está acompanhando o Futebolês. Quando o assunto é tomado ou interruptor, você já sabe, tem que ser da marca Romaze. Não é à toa que a Romaze é a preferida dos eletricistas cearenses. Então confie no seu eletricista, Romaze é sinônimo de qualidade e segurança e tudo com 5 anos de garantia. Aproveita e segue lá o pessoal da Romaze, a turma boa, no @RomazeOficial. Vai agora para não esquecer e já abre o aplicativo lá e segue @RomazeOficial. Um grande abraço aí para o Rodrigo, para o querido Dr. Marcos e a Dona Zilália que fazem, né, e comandam a Romaze. Um grande abraço do Futebolês.
Você está ouvindo Futebolês.
Deixa eu acionar a nossa produção que está acompanhando aqui no YouTube. Tão de forma brilhante no comando da nossa live, Gustavo Gadelha, para colocar uma enquete aí, né? Quem é o favorito? Quem é o favorito para o Clássico Rei no nosso YouTube? Você que está acompanhando no YouTube, nós já temos cerca de 1000 pessoas acompanhando aqui, então você vai lá e vai votar. Quem é o favorito para o primeiro Clássico Rei da temporada 2024 para esse Fortaleza e Ceará? O Fortaleza, o mandante do jogo ou o Ceará? Então, vai lá, já participa da enquete. Deixa eu ler algumas mensagens, vou já falar com o Anderson Azevedo, que já abriu o portão para Elô. Vocês acham que o Fortaleza já está pronto para a Série A e para a Sula? Eu vejo o time com bastante dificuldade, principalmente na zaga, e um camisa 9 para fazer sombra ao Lucero. É a pergunta, Caio, do André.
A gente já falou isso aqui essa semana, né? Até citamos aquela coisa de que a cobrança para esse camisa 9, principalmente, aumenta por conta do Gustavo Coutinho. Torcedor, cada momento que o Gustavo Coutinho faz um gol, uma assistência, jogando pelo Sport, essa cobrança aumenta. E enquanto o Galhardo não mostrar o mínimo de desempenho, isso vai aumentar. Eu acho que o Fortaleza realmente devia estar no mercado procurando, até pela quantidade, porque se você parar para pensar, no passado ele tinha 3. Ele tinha o Silvio Romero, ele não tem mais. O Galhardo não voltou a jogar bem. Então, é quase que natural que procurasse um jogador dessa posição. Talvez não um cara que chegue e vire titular no lugar do Luceiro. Tentar disputar um jogador mais jovem para ganhar espaço, enfim. Mas na formatação de elenco faz até total sentido você procurar.
Deixa eu ver aqui. O querido Bené está dizendo que o favorito é o Fortaleza. Olá, boa tarde para todos. Sabe dizer se ainda tem ingresso para a torcida do Fortaleza? É a pergunta do Messias Moura. Tem, Anderson?
Não chegou nenhuma informação que tinha se esgotado, não.
Ou seja, ainda tem, né?
Poucos, mas tem.
Entendi. Falando de ingresso, como é que foi a parcial antes? Fortaleza liberou essa tarde uma quantidade, né?
Liberou uma parcial nova, mais de 41 mil. Deixa eu pegar aqui precisamente.
Pegue.
O número de ingressos disponibilizados. Vamos lá. 41.788. 18.749 check-ins. 11.097 ingressos para a torcida do Fortaleza vendidos e 11.902 ingressos vendidos para a torcida do Ceará, o que dá um total de 41.788.
Olha, Caio, eu vou te falar uma coisa.
Eu tô surpreso.
Eu tô muito surpreso com esse público.
E aí mostra como é a sede do torcedor cearense para o clássico, né? Como o produto é muito, muito bom, muito forte, muito grande. Porque é o primeiro, é verdade, mas assim, é um jogo que em termos de classificação não vale praticamente nada. Vale uma formalidade para Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará não.
Na verdade, para o Fortaleza vale.
É uma formalidade, Anderson, ele não vai perder essa posição. Então,
Se ele perder para o Ceará, ele corre o risco.
Qual é o risco que o Fortaleza corre, Anderson?
Se o Maracanã ganhar o Ferroviário, ele perde a primeira posição.
Então,
se ele perder para o Ceará.
Então, para a gente ficar bem na primeira página aí. Então, Fortaleza, o Ceará vence o Clássico e o Maracanã vence, Fortaleza é segundo.
Isso. E aí vai para as quartas.
É o jogo no PV.
E é Maracanã e
Ferroviário.
Tem jogo. Vai dar um caldo essa tarde amanhã, viu?
Vai ser legal. É qualquer resultado.
Mas
assim, o resultado que o Maracanã precisa tirar é se o Fortaleza empatar. Se o Fortaleza ganhar, morreu. Se o Fortaleza empatar, aí o Maracanã tem que tirar uma diferença de 6 gols de saldo do Fortaleza.
Porque eles empataram.
Aí é praticamente pontos, né? Impossível.
Agora eu acho que além. Tudo bem, existe a questão matemática, mas assim, não é uma coisa de vida ou morte. Não é uma coisa que se você não ganhar, você sai do campeonato. É diferente. É o apelo do jogo, do clássico. O torcedor do Fortaleza que tá indo pra esse jogo, ele não tá pensando, a gente tem que ganhar porque o Maracanã vai pegar o Ferroviário e se ganhar a gente não fica primeiro. Ele tá indo porque ele quer ganhar do Ceará.
Sim.
Ele não tá nem aí pra tabela. E o torcedor do Ceará que tá indo comprar ingresso, já que o Ceará não é sócio, é a mesma coisa. Ele não tá, a gente tem que ser primeiro lugar geral. Não, até porque não vale absolutamente nada. Nos cruzamentos a única coisa é uma mano de campo. Não tem vantagem mais de 2 resultados iguais. É o tamanho do jogo. É o que o clássico rei faz.
Deixa eu voltar para Angabuçu, que terminou o treino, né, Danilão?
Terminou sim, os jogadores já deixaram o campo de jogo aqui do estádio Carlos Alencar Pinto e a torcida também vai deixando aos poucos as dependências aqui do Vovozão. O treino está encerrado, quem ainda está no campo deixando ali é o Rafael Ramos. O Rafael Ramos, a gente, claro, só conhecia ele de alguns partidos de São Paulo. Mas o cara é bom de bola, viu? Assim, teve um momento aqui, Renato, que ele iniciou uma série de embaixadas e foram minutos, 3, 4, 5 minutos aqui nas embaixadas, jogando a bola para cima, fazendo o que a galera gosta. E também ele vai deixando aqui o gramado, ele que fazia um trabalho à parte, sozinho, na verdade, com o pessoal do departamento físico da equipe do Ceará e o pessoal da fisiologia, o Rafael Ramos, que chegou essa semana ao clube. Aqui, treinamento encerrado, a torcida parece que não quer deixar o campo, o gramado, aliás, as proximidades aqui do gramado, mas aos poucos vai deixar também, porque apenas os goleiros estão fazendo um trabalho específico em campo nesse instante.
A gente segue acompanhando a imagem dos goleiros, e enquanto você falava do Rafael Ramos, o nosso querido Carlos Bozo conseguiu filmar a saída dele lá indo pro vestiário. É o novo reforço que o Ceará confirmou essa tarde, né, Danilão?
Isso, o Ceará confirmou oficialmente. A gente já sabia do início das. Há umas 3 semanas havia um namoro. Essa semana houve a confirmação quando chegou um acordo na segunda-feira. E na terça o jogador já chegou por aqui. Então, o Rafael Ramos é mais um reforço para a lateral direita da equipe do Ceará. Vai disputar a posição com o seu homônimo, pelo menos em sobrenome, que é o Raí Ramos. Os Ramos ali dominando a Renato, a lateral direita da equipe do Ceará. Tô parecendo a dupla você e eu, diz.
Sim, é verdade. Verdade, é verdade. O pessoal tá mandando mensagem aqui. O meu Ceará tem que se preocupar com a arbitragem. Ele é fraco e todo jogo tem pênalti pro meu rival. É o Germano de Pindoretama. Rodrigo Júnior apita o jogo. Foi ele que apitou Ceará e Calcaia. Alguns erros naquela partida, trabalhei. Até coloquei no Twitter, eu torço para que ele faça uma boa partida. Eu torço para que o árbitro de Clássico Rei faça boa partida, para que o jogo seja decidido entre os times, no campo, na bola, para não ter interferência. Assim, esse é meu grande desejo. Obrigado pela informação, todo dia na escuta.
Aqui, um abraço aqui,
o Messias Moura tá agradecendo. Manda aí, Caio.
Manda um abraço pro querido Paulo Matheus, popular PM.
Grande PM, Expresso Tricolor.
Mandou aí uma mensagem aqui, tá nessa pilha de clássico, tá acompanhando a gente. O Paulo Matheus, pra quem não sabe, trabalhou no Futebolês durante uma época, é videomaker e tudo. E sempre tá acompanhando a gente, mandar um forte abraço pra ele.
Vai fazer live depois daqui, né? Tem muita... Aliás, hoje todo mundo...
Vai falar um pouquinho de clássico.
Clássico, hoje é... Quem olhar o YouTube vai ver Clássico Rei. E não tem como ser diferente. Amanhã, 4h40, transmissão da Jangadeiro Band News. Você acompanha toda a cobertura também nas redes sociais do Futebolês. Vamos para o primeiro intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui no Futebolês com mais informações deste primeiro Fortaleza e Ceará da temporada 2024.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Para poder ficar na frente do Iguatu e fazer o segundo jogo das quartas em casa. É por isso que eu falei, tem jogo amanhã.
É um jogo bom, viu? Um
jogo bom, Maracanã
por motivos óbvios, como o Maracanã, a questão que o Anderson falou, influencia na classificação do Fortaleza, tem que ser no mesmo horário. Mas se não fosse isso, era um jogo interessante de poder acompanhar também. Agora nós vamos estar no Castelão, obviamente as atenções vão estar todas pro clássico.
Caio, caso o Lourenço tenha condição de jogo, cabe Lourenço e Jean juntos?
O Jean é o primeiro e o Lourenço é o segundo, por conta da saída de bola do Ceará não ser sempre uma saída com três, embora com o Lourenço ele tenha feito, né? Com o Lourenço o Mancini faz uma saída com três, quando é o Richardson isso muda, é a saída mais sustentada com os dois zagueiros, não tem tanto a saída de três e espetar os laterais não.
Deixa eu perguntar, Danilão, alguma possibilidade aí do Jean Irmer ser titular amanhã?
Possibilidade existe, porque ele está treinando
sim, normal, sim.
Não há nenhum problema físico nem clínico, mas eu não vejo isso não, até porque ele foi utilizado na partida e os jogadores ficaram para serem poupados para poder estar no Clássico Rei inteiro. Então, acho até que ele pode jogar, mas não acredito nele como titular.
Entendi. Podem preparar a pauta. Ele fala que um apelido vai ter pênalti amanhã. Tá dizendo que o Fortaleza vai ter pênalti amanhã. É aquela velha teoria, né?
Não, o jogo todo mundo jogando a pressão. Eu vou te falar uma coisa. Sujeito que resolve ser árbitro de futebol, ele não pode ser muito bom das ideias, não.
Deixa eu perguntar para Anderson e Danilo nessa ordem. Anderson, a pergunta do Ricardo do Monte Castelo. Quem perdeu o clássico amanhã entra em crise?
Não. Em hipótese alguma.
Crise nenhuma, né?
A não ser que seja uma doidinha.
Sim.
4-0, 5-0, 5-1, 4-1 aí.
Mas aí pode ser em qualquer momento, né? Da história, se for goleada.
Mas assim, crise, não vejo momento pra isso, não. Eu acho que se o Fortaleza não tivesse vencido o River, e aí perdesse pro Ceará, o momento ia ser bem ruim. Mas crise, eu acho que não.
O Ceará também, né, Danilo?
Eu não vejo, como disse o Anderson, a não ser uma derrota assim acachapante e também que denote muitos erros, né, problemas individuais, problemas técnicos da equipe, quer dizer, tem que ser uma goleada, ainda tem que ter esse tipo de situação, eu acho que fora isso, não acho que possa gerar crise, não entendo que isso seja possível, uma derrota assim comum, 1-0, 2-1, 3-2, no Clássico Rei.
A gente vai ouvir agora o Fernando Miguel, que falou hoje com a imprensa, né? Falou dessa expectativa para o Clássico Rei, um jogador que já esteve no Fortaleza e agora vai fazer seu primeiro clássico com a camisa do Ceará, né? Então é um daqueles casos de jogar agora, entrar em campo com a camisa do rival. A gente vai ouvir o Fernando Miguel. Cadê o Fernando Miguel? Daqui a pouco a gente vai ouvir o Fernando Miguel. É, exatamente. Vamos ouvir agora.
Que a natureza garante tratamento?
Não, peraí. Quem entrou foi o... Não é o Albuquerque, mas vamos ouvir agora o querido Fernando Miguel.
Eu acredito que sim, por conta daquilo que se fala no futebol brasileiro, que é tempo de trabalho, sequência de trabalho. Eu acho que o Fortaleza, sim, ele está em vantagem nesse aspecto. Nós somos uma formação inicial de uma equipe, uma reestruturação, uma reformulação, mas não tenha dúvida de que nós vamos entrar de corpo e alma para vencer esse clássico. O clássico, ele, ao mesmo tempo que fazendo essas ponderações existe favorito, o clássico ele pode se transformar com comprometimento, com entrega, com motivação, com convicção, e a gente vai colocar tudo isso em prática para a gente conseguir evoluir dentro dos nossos aspectos, dentro daquilo que vem sendo construído aqui da nossa equipe e por tudo que envolve o clássico. É sempre uma adrenalina vai lá para cima, a grandiosidade que tem, o quanto isso traz de retorno, de impacto positivo, uma vitória em clássico, que a gente vai com essa sede, com essa vontade, com essa motivação de vencer esse grande jogo.
Fernando Miguel, Caio, falando sobre o favoritismo do Fortaleza. Ele acredita que o Fortaleza é favorito, explicou, justificou, a gente ouviu. E aí eu pergunto, vou perguntar para você, para o Danilo e para o Anderson também a mesma pergunta. Concorda com o Fernando Miguel?
Concordo, o Fortaleza tem um time pronto. O Fortaleza está inserindo novos elementos, tem dois meninos ganhando espaço que a gente não sabe se vão ser titular. Mas é um momento, uma estabilidade e até mesmo a certeza de que o resultado não influencia absolutamente nada no dia seguinte. A não ser, como falou o Anderson, acontecesse uma coisa cachapante. E eu acho que no caso do Fortaleza nem isso. No caso do Ceará, uma derrota, não digo uma crise, mas um quê de desconfiança. Não custa lembrar que ano passado, aquele 2-1 no PV deu um selo de aprovação pro Mourinho continuar o trabalho sem maiores percalços. Porque o time conseguia ali bons resultados. Eu me lembro que o Ceará venceu o Sampaio Corrêa, o melhor jogo que ele tinha feito até então, no final de semana, e depois vence o Clássico. O time ganhou confiança e cresceu dentro das duas competições. Né? Mas era visto com desconfiança, porque, por exemplo, tinha perdido o Ferroviário de 3-0, tinha feito uns jogos ruins e tudo. Quando o Fortaleza, o Ceará ganha, dá um trabalho inicial, vencer um Clássico ajuda mais, é mais importante. Sabe, dá um selo de confiança. Agora, o ano passado é um bom exemplo para dizer isso, sem entrar em clichês. O Fortaleza era tão favorito quanto ano passado, foram 5 duelos, o Ceará ganhou 3 deles.
Eu não sei os meninos, mas eu acho que o Fortaleza ano passado era mais favorito do que agora, talvez pelo momento, né?
Minha mesma opinião.
Ano passado,
o Fortaleza era mais favorito. Ele é favorito, mas não como era no passado.
Tá aí, eu tô com o Anderson, acho que é nessa...
Mas existe um favoritismo
no Fortaleza. Eu acho que existe pelo exatamente o que o Fernando Miguel falou.
Apesar
que o Fortaleza não fez ainda um grande jogo na temporada, né? Acho que o Ceará hoje está mais próximo do Fortaleza.
Quando
eu falo próximo, é próximo mesmo.
Sinceridade, acho que o Miguel falou isso de opinião mesmo. Não foi aquela bravata de jogador para jogar a responsa pro outro lado, não.
É por isso que eu falei, o Miguel explica. Ele justifica com coerência, assim. Você pode concordar ou não concordar, mas ele
não tem nem essa característica.
Exatamente.
De jogar pro torcedor. Ele é muito sincero, sempre foi.
Pelo contrário, muito sóbrio, ele respondeu tudo com muita tranquilidade. Aliás, foi perguntado sobre várias coisas e...
A gente tem que elogiar, né? E a gente sabe quem pediu pra assessoria do Ceará o nome. Mas foi uma bela escolha de coletiva antes de um clássico. Cara que sabe falar, que sabe se expressar, que não se mexe com emoções, que, como o Anderson falou, muito centrado, muito sério, muito sincero nas respostas.
É verdade.
É sempre legal escutar. O Fernando Miguel é um cara, numa forma diferente de falar, por exemplo, Pikachu é sempre um coletivo interessante também. Teve outro dia que o Pikachu assumiu um favoritismo Fortaleza contra o Iguatu, que muitas vezes o jogador entra num lugar comum. De não, favorito, não, 11 contra 11, não sei o que, é óbvio que o Fortaleza era favorito contra o Iguatu.
Isso.
E o Pikachu foi lá e foi falar. Aliás, vou te falar uma coisa: 99% das vezes o Fortaleza vai ser favorito contra o Pikachu em qualquer era do mundo. Contra o Iguatu,
é.
Mas aí é muito legal quando o jogador sai um pouco do cartaz e não é uma questão de termo provocativo, que não era o caso do Pikachu, assim como no caso do Miguel. Não foi uma coisa de vou jogar a responsa pro adversário pra aliviar pro meu lado, tanto é que ele fala também diversas vezes da responsabilidade que é jogar um clássico. Dessa vez ele vai jogar pelo Ceará.
O Danilo, você concorda com o relator ou tem uma opinião diferente?
Eu acho que o Fernando Miguel foi muito perfeito, além de ele dizer que eu também penso, ele pontuou as questões corretas, ele foi perfeito, né? É um cara muito inteligente e concordo, ele não jogou para a torcida, coisa nenhuma. Acho que ele poderia ter jogado para a torcida dizendo que ah, é clássico, nós somos tão grandes quanto eles, e essas questões que ficam muito mais no torcedor. Mas ele disse o motivo porque ele acha que Fortaleza é favorito e eu concordo, acho que o Fortaleza é favorito no Clássico Rei.
É, você também que está em casa, que está acompanhando pelo YouTube, pode opinar. Tem a enquete no nosso YouTube, a gente tem aí já chegando a uma marca de quase 400 votos, ainda é pouco, acho que tem margem aí para a galera votar, participar da enquete, está lá. Quem é o favorito para esse primeiro Clássico Rei? No final do programa, a gente vai trazer aqui o retorno, né, a resposta da galera que está acompanhando o Futebolês. Você pode participar também no 3466-2040, a galera segue mandando mensagens. O que vocês acham? É uma vergonha no Campeonato Carioca só ter árbitro de vídeo nos jogos dos grandes clubes.
Ali não existe.
É, isso aí é bizonho. E mais bizonho ainda, eu não sei se é mais bizonho, mas assim, amanhã, por exemplo, a gente não tem VAR. Isso pra mim é uma... Mas é assim, um chama-problema.
Que é um chama-problema, mas é um jogo da primeira fase, certo?
Certo.
Não fazia pra mim justiça ao campeonato, todos os outros jogos da primeira fase não terem e não...
A minha crítica é não ter o VAR.
Certo.
Né? Não era só exclusivamente isso. Amanhã.
Porque não fazia muito sentido, vamos soltar um exemplo.
Já, assim, só pra eu dizer e você completar. Você já imaginou se acontece um problema lá com o Maracanã e
Ferroviário? Era isso que eu ia falar. Aí do jogo do Fortaleza tem um VAR e no jogo do Ferroviário do Maracanã não.
Exatamente.
Tem. E isso influencia num resultado. O Maracanã tem um gol mal anulado e aí muda o que seria revisado pelo VAR e aí seria válido, mexeria com a classificação. Não tem. Termina a primeira fase sem e depois vê o que, é que pode se fazer pro mata-mata. Ano passado acho que teve o VAR light na semifinal. Não era nem um VAR completo. E foi nas semifinais, tá? Quando Fortaleza, Ferroviário, Ceará e Iguatu. E depois o VAR completo nos dois jogos da decisão.
Boa tarde, meus queridos. Todos os dias assisto vocês, gosto dos comentários e queria saber por que o áudio do Danilo sempre é mais baixo. Acho que hoje é uma questão mais de ele estar na rua, né? Ele está no
Ceará.
No Ceará. Então, acho que por isso talvez fique um pouco mais baixo. Aqui eu confesso que estou ouvindo pelo rádio no meu retorno e está normal. Sei pra vocês aí, pra mim tá, o Danilão tá normal, agora pode ser
no que... No rádio também tô normal, mas o pessoal fala muito isso do YouTube, não sei por que fica diferente.
Pois é, a gente vai passar esse feedback aqui pra galera da técnica. No YouTube, o SD, parece sigla, né? SDAS,
soldado?
O Holanda, pode ser que seja. Manda um abraço pra embaixada do Vozão de Mundaum, Trairi. Olha aí, rapaz, o pessoal de Mundaum, um abraço pra galera que tá acompanhando. É, tem mais gente participando aqui, vou ver se eu consigo filtrar as ofensas. Por enquanto não. O Barãozinho diz o seguinte: cuidado com o Tuti Andrade amanhã, viu? Ô Anderson, você acha que o garoto, com a ausência do Caleb, pode ser uma grande surpresa na escalação do Vojvoda?
Pode. E eu queria sinceramente que todos tivessem à disposição amanhã. Quando eu falo todos, eu falo do Pulga, eu falo do Kevin, eu falo do Cauã. Eu queria muito ver esses meninos em ação num Clássico Rei. Sabe aquele jogo que você deixa os caras livres?
Sim.
Tem obrigação tática? Tem. Mas vão lá, façam o que vocês sabem. Corram, driblem, joguem, vivam esse momento. Eu queria muito ver isso amanhã.
Legal, eu concordo com você. Acho que amanhã é um dia de... Até pelo peso, né? Eu sei que o Anderson já falou da questão da classificação no Cearense, e isso é muito importante, mas era um jogo legal de ver como é que se comportam os meninos mesmo. Sim. Estádio lotado. Você imagina, né? O Barceló, Recalde, porque os do Fortaleza já estão aí, né? Mas do Fortaleza que não jogou clássico, tem o Kevin,
eu vou te falar
o Cardona.
Vamos pegar dois aqui, que estão em momentos diferentes da carreira dele.
O Escobar não jogou
clássico. Mas é interessante a gente pegar. O Barceló, ele jogou clássico... Principalmente no Equador, o Emelec e tal, contra o Barcelona de Guayaquil, beleza. Mas o Castro, por exemplo, tem uma carreira basicamente em times que não eram times de massa. Então ele nunca deve ter jogado um clássico à Vera. Chegar no Castelão, olhar. Um Castelão com 50 mil pessoas, já tem mais de 40 mil, não é nenhum absurdo achar que chega a 50 mil.
Exato.
Com duas torcidas. É espetacular. Você pega o Kevin Andrade, cara. A Venezuela é um país em que o futebol é o quarto esporte. A gente viu os jogos do La Guaira contra o Ceará na Copa Sul-Americana. Estádio vaziaço. Não é dos clubes que mais acompanham o futebol na Venezuela. Na Venezuela, por exemplo, eu sei que o Deportivo Maldonado, a torcida acompanha bastante. A cidade de Maldonado é muito envolvida mais com o futebol do que outras cidades da Venezuela, que tem os esportes como os esportes americanos, no modo geral, o beisebol, o basquete, como esportes nacionais. Esse menino com 18 anos entrar no Castelão. Deportivo Maldonado. Maldonado não. Maldonado é o do Uruguai. Deportivo Táchira, desculpa.
Fiquei na dúvida, será que eu tô entendendo?
Deportivo Táchira. Deportivo Táchira, que é disputou Libertadores muitas vezes, sim, é uma cidade que se envolve mais com futebol do que a capital Caracas, por exemplo. Então, é porque eu lembrei do Giovanni Maldonado, o atacante que jogava nesse time, jogou seleção Venezuela durante anos, jogou na MLS, jogou na Itália também. Que é um caso raro de um jogador venezuelano que conseguiu jogar no mercado europeu, como o Juan Arango, enfim. Mas assim, eu imagino como é que deve ser pra esse garoto, bicho. É um estádio de Copa do Mundo, com 50 mil pessoas, vivendo aquilo ali que no país dele dificilmente ele veria.
Verdade.
É sensacional.
É sensacional. E eu tô com isso aí. A gente espera que seja realmente um jogo onde não só os estrangeiros, né, mas os brasileiros que não tiveram oportunidade também possam desfrutar de um grande clássico.
Faz tempo, né, Renato, que a gente não tem um clássico como aqueles dos bons tempos, com Clodoaldo e Sérgio Alves, que a gente sabia que os times jogavam mesmo por ali e tal, não só a questão da rivalidade, mas assim, dentro de campo era um jogo mais solto, não tinha aquela preocupação tão grande em relação a perder e tal, era bom, é bom que isso voltasse a acontecer. Aquela coisa sisuda, sabe? Eu acho que tá na hora de deixar pra trás já.
É, acho que amanhã até, que eu volto a repetir, pelo contexto eu acho que pode ser um jogo mais fluido, né? Que tenha jogadas, que tenha oportunidade de gol, aquela tensão. Que não seja um jogo travado, que seria realmente ruim de assistir. Se você precisa reparar seu carro, sua casa, só Tintas tem a cor certa para você. Alô, seu Paz! Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, a Só Tintas produz a cor perfeita para você. São 6 lojas em Fortaleza, sempre com uma bem pertinho de você, então vem para Só Tintas. Entre em contato pelo WhatsApp no 85387814-64. Ou então siga a Só Tintas também no Instagram, @ Só Tintas Fortaleza. Só Tintas, a cor você escolhe. A qualidade nós garantimos.
Futebolês faz uma rápida pausa. E volta já.
Por mil dias acreditamos nele. Por infinitas vezes ele acreditou na gente.
Correi. O Ferroviário pega o Maracanã no PV, como a gente já falou, e o Iguatu recebe o Floresta no Morenão. São as equipes que vão estar envolvidas aí nas quartas e na semifinal, nas semifinais, porque vai decidir quem são os primeiros e os confrontos das quartas de final.
Poucas vezes um campeonato deu tanta lógica.
É, muita lógica.
Porque
mesmo.
Era Iguatu, era Ferroviário, era Floresta e era Maracanã mesmo que iriam. Os dois outros, Ceará e Fortaleza, obviamente, também.
É isso mesmo, cara. Boa lembrança.
Poucas vezes, mas o Iguatu tem um trabalho arrumado. O Floresta era estranho ficar tanto tempo na segunda divisão, porque no futebol brasileiro, que é dos principais países do mundo, o que tem a pirâmide do futebol mais estreita, porque não existe isso em qualquer lugar do mundo, da primeira, da segunda e terceira divisão, ter o mesmo número de clubes. Você vai na Inglaterra, é 20, 22, 24, 28. Na Espanha aumenta, sempre aumenta. Da segunda, da primeira para a segunda. Aqui no Brasil você tem 20 na A, 20 na B, 20 na C. Então, clube que disputa a Série C, como é o Floresta, que é um clube com empresário, mas sem torcida, sem nada, é quase um privilegiado dentro do futebol brasileiro hoje, de calendário. E ele ficar tanto tempo na segunda divisão do Cearense era o estranho. Então, agora é ver como é que eles vão se embananar aí de confrontos. O Iguatu faz um trabalho interessante também, tem mando de campo, é o Viário nem se fala, com a tradição. Poucas vezes já isso deu tanto certo. E lembrando, né, Iguatu e Maracanã garantiram oficialmente suas vagas na Série D do ano que vem.
Junto com o Iguatu, né?
Iguatu e Maracanã.
Ah, Iguatu e Maracanã, tá
o
certo.
O que pode acontecer é que o Iguatu joga a Série D desse ano.
Isso, perfeito.
Se porventura ele subir, aí pode abrir uma vaga para outro clube.
É isso aí. Galera, segue mandando mensagem aqui. Tem mais de 500 votos, tá? Na nossa enquete no YouTube. Vai lá no YouTube se você ainda não foi. Vota lá quem é o favorito. Fortaleza ou Ceará para o Clássico Rei de amanhã? É, o Carlos Ferreira está dizendo que o tom de voz do Danilo é que deixa mais a voz mais baixa, né? Um tom mais calmo. É isso mesmo. O Danilão está sempre falando de forma mansa e delicada, no bom sentido, né? Claro.
Apesar de não ter o sobrenome, né?
Exatamente, mas seria uma honra, viu, Danilão?
Legal, vou adotá-lo.
Legal.
Valeu.
Fortaleza, no melhor momento da sua história, já levou goleada. Amanhã também a Liga pro Zoológico, outra... É o Sirley que tá, né, torcedor do Ceará, obviamente. Boa tarde a todos, estou acompanhando pelo YouTube. É o Lano Filho, grande Lano Filho, um abraço para você. O Anderson... O áudio do Anderson é o contrário, é estourado. Não, deixa, eu baixei aqui. Tá bem bonzinho, né, Anderson, o áudio hoje?
É, não tem o que reclamar. Ah,
tá bom aí, ó.
Ei, tem gente perguntando aqui, deixa pro Danilo explicar como é que acabou ficando o acordo do Barleta.
Ah, a gente vai falar sobre isso. Pode ser agora. Danilão, como é que ficou o acordo aí? Hoje teve a entrevista do Fred Bandeira, diretor jurídico do Ceará, lá em Porangabuçu.
É, primeiro tem uma explicação muito interessante, está nas nossas redes sociais, então se alguém quiser dar uma olhadinha, está lá, porque eu vou explicar aqui em áudio, mas lá escrito, você volta, vê de novo, fica mais fácil. O acordo do Ceará foi para pagar 2 milhões de reais, uma parte desse valor, 700 mil, vai para o Barleta, outra parte do valor, 1 milhão e 300 mil, vai para o advogado, é a questão da sucumbência, é a questão... dos honorários advocatícios, mas o Fred Bandeira, o diretor jurídico do clube, confirmou que não é isso que o Ceará definiu com o Barleta ou com quem representa o jogador, não definiu essa divisão, definiu 2 milhões e aí a divisão foi feita pelo Barleta e pelo seu departamento jurídico. Então, o Ceará entende que esses 2 milhões realmente eram de uma situação que o clube iria ter que pagar ao jogador. Ele citou direitos econômicos, citou direito de imagem de janeiro, que o jogador já estava fora do clube e não teria emitido a nota fiscal, então tinha direito de imagem de janeiro. Tinha luvas, que as luvas elas estavam inseridas dentro dos salários pelos 5 anos, ou seja, até 2028. Então, esse valor que seria pago até 2028 foi retirado para ser pago de uma vez, porque é uma questão que ele não vai ficar no clube até 2028. Então, eles pegaram o valor, somaram isso, somaram tudo que o jogador tem, um profissional tem quando deixa uma empresa e teria dado algo muito próximo de 2 milhões de reais. Por isso, o acordo, 2 milhões de reais para o Barleta, será pago em 24 vezes, um pagamento inicial agora até o dia 20 de fevereiro e os outros pagamentos mês a mês sempre depositados no dia 20. Então, foi esse o acordo, será pagando 2 milhões de reais. O que interessa muito ao torcedor em relação do Barleta. O Ceará tem que rescindir o contrato dele pelos próximos 15 dias pelo acordo. O Ceará fica com 15% dos direitos econômicos pelos 2 milhões e 200 mil reais que já pagou a equipe do São Bernardo. E o jogador fica livre e aí vai negociar com o São Bernardo, que é diretor, que é dono, aliás, de 85% dos seus direitos econômicos, onde ele vai jogar. Provavelmente será o Bragantino, porque era a equipe interessada no futebol do Barleta. E num dia que tiver uma venda, o Ceará tem direito a 15% do valor pelo qual o Barleta for negociado. Então, a partir daqui, não há mais nenhum vínculo do Ceará com o Barleta, acordo homologado, agora falta só sair no BID a rescisão contratual do atleta com o clube.
Perfeito, Daniel explicou de forma didática mais uma vez. Passando só para parabenizar os singulares repórteres do programa, com certeza estão entre os top 5 da crônica cearense. A profundidade do Danilo e a irreverência do Anderson são ingredientes que fazem toda a diferença para o futebolês ser o sucesso que é. Palavras do Daniel, agradeço aí.
Colocado a profundidade com o Danilo.
Oi?
Obrigado por ter colocado a profundidade com o Danilo.
Não, mas eu ia que completar isso, dizendo, rapaz, o seguinte, engana-se quem, né, pensa que Anderson é superficial e Danilo não é irreverente.
Exatamente.
Acho que os dois aí tem um quê?
Tem um equilíbrio.
Tem um equilíbrio, é claro, né? E aí, obviamente, tem características...
Você não sabe que o Danilo é o pior de nós todos quando ele tá no dia.
Exatamente. Não vou dizer que é o pior, mas que ele também tem a sua... Seu humor, que é bem também peculiar.
Peculiar é o seu, os trocadilhos.
Aí também... Outro caso à parte aqui do futebolês.
Quando esse aí se junta com o Eudes Viana,
vou te dizer. Maria. É, o Eudes Viana tá aprendendo ainda. Rapaz. Tá aprendendo, ele tá se soltando. Mas o principal é Eduardo Trovão, também é muito bom.
Caio, eles pegaram uma piada ridícula, dizendo que o Recalde mandou um recado. E aí ficaram brigando. A piada é minha. Não, fui eu que disse pra ele, ele usa a minha piada.
O Recalde jogou. Mas
pelo menos uma piada boa, meu Deus do céu.
O Recalde jogou bem contra o Calcaia.
Chicanize e Jô Soares brigando agora.
Depois do Mauro Maurício, quase que eu fui embora no Ceará Juazeirense.
É que naquele dia ele deu o recalde dele. Vote aí na enquete. A gente tá falando besteira, pois vote na enquete aí que a gente volta já pra terminar o futebol. Pode, Danilão. A gente vai pro intervalo com o seu
motorista do Uber. O motorista do Uber, o Nil, diz que todo dia nos acompanha lá no Conjunto Palmeiras. Ele e o seu Manuel. Um abraço, seu Manuel. Um abraço, Nil.
É o Nil.
Muito legal ter a audiência de vocês. Ele foi conversando comigo no Uber. Você sabe quando um cara é alto nível, sabe conversar, entende das coisas?
Alto nível.
Pois é. Ao nível, né? Meu Deus.
Minha Nossa Senhora, o Atlético perdeu um gol.
Contra-ataque.
A bola lançada pro ataque, o zagueiro cabeceou pra trás. Eram dois do Atlético contra um.
Meu patrão.
O cara rolou pro meio. O jogador do Atlético, na cara do gol, embarcou a bola do estádio pra Caju.
Oh, meu Deus. Ô, Danilo, um abraço pro Nil, viu?
Isso. Nil e Manuel. O nível subiu aqui do programa.
Subiu. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Uma história.
Para encerrar o futebolês, vamos encerrar também a enquete. Aproveitar aqui, enquanto a gente encerra, falar com o pessoal, os motoristas de aplicativo. O Rodrigo mandou mensagem. Aproveitar o Nil, o Rodrigo, toda a galera que acompanha o futebolês dos carros, né, de aplicativo. Um abraço para a galera toda. Terminamos a enquete, 74%, Fortaleza é favorito, Ceará com 25%, aí essa continha, Fortaleza deve ter ficado com 74, alguma coisa, Ceará com 25%, 592 votos, muito obrigado para todo mundo que acompanhou pelo YouTube. Anderson e Danilo, até amanhã, valeu, a gente se encontra na Arena Castelão, Anderson.
Até amanhã, se Deus quiser, estaremos de preferência bem cedo,
bem cedinho,
né? Casa cheia. Tem que chegar cedo para evitar qualquer tipo de transtorno, porque amanhã o bicho é pesado, o buraco é mais embaixo.
É verdade. O irreverente Anderson Azevedo. Agora vamos falar com o Danilo Queiroz. Até amanhã, viu, Danilão?
Até amanhã, Renato, se Deus quiser. Realmente é chegar cedo. Vale a pena para o torcedor também. E de preferência entrar cedo.
Verdade.
Porque todo mundo quer entrar na mesma hora e aí é uma complicação. Você acaba perdendo o gol do seu time, se chateia, não vai ser legal. Então, vamos chegar cedo, se Deus quiser. Estaremos juntos através do futebolês. Um abraço, galera.
Um abraço. Nós quatro estaremos lá, Caião, a gente
Exatamente,
se encontra.
A gente se encontra amanhã à tarde. A cada dia que a gente ora para chegar no Castelão e não faz a menor ideia de que hora sai.
É isso aí. Que vença o melhor. Segunda-feira a gente traz toda a repercussão aqui na Jangadeiro Band News e também na TV Jangadeiro. Mas a cobertura completa nas redes sociais você acompanha em tempo real. Grande abraço, boa sexta-feira e bom Clássico Rei.
Você ouviu na Jangadeiro.